Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Agradecia que se sentassem. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. A terceira audição no âmbito do requerimento apresentado pelo PCP e aprovado por esta Comissão, no sentido de procurar obter mais esclarecimentos sobre o processo e a natureza e condições dos resíduos que foram importados de Itália para serem tratados em Setúbal. O PCP prescindiu da intervenção inicial, portanto fará depois a primeira intervenção do conjunto dos grupos parlamentares. Eu queria desde já agradecer a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração do CITRI, Engenheiro Pedro Afonso Paulo, também do Dr. Alexandre Luz. Muito obrigado pela vossa presença, bom ano novo. E íamos dar então início a esta audição com a nossa grelha habitual, portanto os nossos convidados intervirão inicialmente 10 minutos, depois os grupos parlamentares 5 minutos e depois responderão também em 10 minutos, se possível, às questões que foram colocadas. Dava então a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Afonso Paulo. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar coletivamente todos os senhores deputados e o Sr. Presidente. Agradecer também o convite, aproveitar para desejar bom ano. Gostava só de deixar duas notas em termos de correção. Eu embora já tenha sido tratado várias vezes por engenheiro, nunca consegui ser, eu sou economista. E dizer também que nós no CITRI, embora tenhamos uma presidência rotativa, não sou o Presidente do Conselho de Administração, mas acho de qualquer maneira, acho que também os seus deputados, era a mim que me queriam ouvir e, portanto, o CITRI fez-se representar por mim e eu estou cá com muito gosto. Dito isto, eu gostava de dizer que o CITRI é uma empresa que tem uma política muito rígida em termos do cumprimento das normas legais, ambientais, de preservação do ambiente e da qualidade. Viu com muita naturalidade o escrutínio que foi feito pelas autoridades e, portanto, todas as medidas implementadas. Na nossa perspectiva, nós também, de alguma forma, podemos dizer que nos orgulhamos de ter sido sempre a nossa opinião de que todas as políticas que nós implementámos preventivamente e todas as políticas que temos em curso habitualmente na empresa para todo o tipo de resíduos, sejam eles nacionais ou importados, funcionaram. Serão talvez dos resíduos mais escrutinados do país, muito para lá até do que diz os regulamentos habituais e o que está previsto na lei. E, portanto, vemos isso para nós, enquanto empresa, de uma forma muito positiva, o que significa que as políticas de qualidade, as políticas de certificação, etc., funcionaram, porque fomos escrutinados por todas as autoridades, quer relativamente aos resíduos, quer relativamente aos procedimentos, e, portanto, houve uma confirmação total dos nossos procedimentos. O que acabou por ser decidido pelas autoridades, nós vemos com muita naturalidade que era a opinião que nós tínhamos defendido sempre desde o início. O CITRI é um operador de resíduos não perigosos, que possui uma licença ambiental e três alvarás de exploração para tratamento, valorização, reciclagem e eliminação de todo o tipo de resíduos não perigosos. Tem também uma unidade de valorização de biogás e de produção de energia elétrica. No âmbito destes alvarás, nós podemos produzir combustíveis derivados de resíduos a título informativo de 60 mil toneladas. Em termos de a recepção, triagem e tratamento, quer de resíduos de construção e demolição, quer de resíduos não perigosos, nós temos uma capacidade de valorização anual de 150 mil toneladas. Acresce a isso também uma capacidade para operações de armazenagem de 50 mil toneladas a ano e, para além disso, ainda temos, porque temos vindo a apostar cada vez mais nas áreas de valorização e de reciclagem, nós temos vindo, agora com um alvará até relativamente recente, para apostar no tratamento e na compostagem de resíduos não perigosos urbanos e não urbanos em biopilha, no fundo são resíduos orgânicos. Somos uma empresa que é certificada e que se rege por elevados padrões de qualidade. Nós somos certificados pela norma 9001 em termos de qualidade, 14001 em termos de ambiente, pela OSHAs 18001 em termos de segurança. Temos uma certificação adicional em termos de ambiente que está previsto nos termos do Regulamento Comunitário de Certificação Ambiental, que são as normas EMAS, que é mais rigorosa do que 14001. Temos um laboratório acreditado nos termos da norma 17025. Somos uma empresa aberta à sociedade, com uma comissão de acompanhamento com forças vivas da sociedade, a qual prezamos e com a qual nos relacionamos de uma forma aberta, transparente e disponibilizando toda a informação, e a quem disponibilizamos toda a informação, mesmo sem ser a pedido da comissão de acompanhamento. Vimos sempre este processo, desde o início, como uma operação normal em termos no âmbito europeu e nos termos do que prevê o Regulamento Europeu e a Lei Nacional. A título de exemplo, entre a lista verde e a lista laranja circulam na Europa cerca de 600 milhões de toneladas. Só na lista laranja são cerca de 22 milhões de toneladas, e isto ainda só há números de 2013-2014. E não há nenhum país na Europa que não importe ou exporte, ou que faça as duas coisas, que importe e exporte resíduos. Nos 27, todos os países importam e exportam alguma coisa. Temos um procedimento interno que fazemos sempre que existem estas situações pontuais de resíduos importados. Como sabem, em termos legais, a aceitação de resíduos em Portugal tem normas de caracterização, depende do tipo de resíduos, as normas de caracterização que devem ser colocadas. Nós, para além disso, quando são este tipo de movimentos, nós contratamos sempre uma empresa internacional para definir ela à amostra e, portanto, para termos um segundo laboratório independente a fazê-lo. Obviamente que toda a gente é passível de críticas e de escrutínio. Nós entendemos que tentámos ao máximo, desde no início, independentemente do assunto ser notícia, porque era uma coisa que já tínhamos preparada ainda antes de ter sido noticiada, fazer isto. Inclusive, não éramos obrigados a fazê-lo, mas as análises que fazemos internas e que poderíamos fazer no nosso laboratório, que é acreditado pela norma que acabei de referir, nós contratamos uma empresa internacional não só para fazer as análises laboratoriais, como também para ela própria definir a amostra em função dos resíduos recebidos e da quantidade de resíduos recebidos, o que significa que nós utilizamos para o nosso laboratório basicamente uma amostra gêmea da que a empresa independente decide que deve ser o critério da amostragem. Foi assim que fizemos. E, portanto, foi com alguma naturalidade que nós soubemos que, e pela comunicação que a IGAMAOT nos fez posteriormente, que as nossas análises internas no nosso laboratório, as análises feitas no laboratório na Alemanha, que foi decidido pela entidade independente que contratámos, e as análises da IGAMAOT deram em linha de conta com aquilo que eram as análises iniciais e que eram as nossas análises expectáveis. Gostava também ainda de dizer, penso que ainda tenho tempo para fazê-lo, que habitualmente, sempre que nós temos dúvidas relativamente a um resíduo ou que achamos que a caracterização deva ser mais rigorosa, nós fazemos um procedimento que vou-lhe chamar de semi-quarentena, que é colocamos os resíduos numa zona que esteja perfeitamente identificável e, portanto, que nos permita termos o tempo de caracterizar e de analisar. Era o que iríamos fazer transporte a transporte e lote a lote se não tivesse acontecido isto. Tendo existido a dúvida e podendo-se colocar a dúvida sobre os nossos procedimentos e também relativamente a algum alarme que se poderia colocar relativamente às autoridades, às populações, etc. E querendo nós garantir isso, nós fizemos simplesmente isso para todas as quantidades que recebemos, e inclusive para permitir a traçabilidade para nós próprios, para efeitos da amostra e para efeitos das autoridades, nós por cada um dos fardos que recebemos, nós colocámos o número que tínhamos recebido na origem do contentor e da amostra que tinha sido enviada originalmente. Portanto, eu penso que nós fomos muito para além do que eram as regras habituais e normais neste tipo de movimentações. Não temos nada absolutamente a comentar como é que os outros fazem. Nós fizemos assim e queremos fazer assim. E, portanto, numa nota final também, ainda me sobram uns segundos, frisar e salientar que sentimos sempre uma postura honesta, franca e séria, quer das autoridades, quer do Governo, quer das associações ambientalistas que convidámos e que nos visitaram e a quem demos toda a informação que nos pediram, e também do município e da Junta de Freguesia, a quem também enviámos toda a informação à medida que a fomos recebendo. Análises, as nossas posições em termos de comunicados, etc.
Muito obrigado pelas suas explicações, Dr. Pedro Afonso Paulo. Isto, a economia é uma ciência social com muita engenharia também, portanto não há problema nenhum. Engenharia, e não só. E é então agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Começava pelo PCP, grupo parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço naturalmente a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje. Nós, quando propusemos este requerimento à Comissão, foi na perspectiva, de facto, de obter mais esclarecimentos, mas de ouvir todos os intervenientes em relação a este processo, e daí também temos requerido a presença do CITRI, que se faz representar naturalmente, como bem entender, aqui na audição. O requerimento, ou a nossa preocupação, tomámos esta iniciativa tendo em conta as preocupações vindas a público no que diz respeito a questões ambientais, no que diz respeito a questões de saúde pública e de proteção até das próprias populações, e considerámos que seria a Comissão o espaço adequado também para podermos ter mais informação e esclarecimentos relativamente a esta matéria. E eu, se calhar, começava exatamente por uma, pegando na última questão que referiu, relativamente à Comissão de Acompanhamento ou acompanhamento por várias entidades, e relembrando até que quando foi constituído, quando esta empresa, este aterro foi constituído, houve inclusivamente contestação popular e preocupações relativamente, naturalmente, às questões de ambientais e às questões de saúde pública, e é daí que resulta a criação desta Comissão. Essa referência que faz as informações que são remetidas, neste caso concreto, para as autarquias, mas a Comissão de Acompanhamento tem outras entidades de vários setores. A questão que gostaria de colocar eram duas relativamente a esta matéria. Uma primeira, se essa referência que estava a fazer da informação às autarquias foi em relação a este caso concreto ou se faz regularmente para os resíduos que tratam, de certa forma. Isso relativamente a este caso concreto que foi tornado público dos resíduos provenientes de Itália, se a Comissão de Acompanhamento teve informação prévia, se foi feita alguma auscultação, se foi dada alguma informação previamente ao procedimento ou previamente até ao próprio concurso internacional a qual o CITRI participou. As outras questões que gostaria de colocar prendem-se com o seguinte: se nos poderia prestar mais informações de uma forma mais pormenorizada todo o processo relativo ao concurso internacional e à participação do CITRI nesse mesmo concurso. Segunda questão que gostaria de, ou outra questão que gostaria de colocar, prende-se com o seguinte. Tivemos informação há pouco por parte da APA, que entretanto a quantidade de resíduos que já chegou por via provenientes de Itália já não são cerca de 3 mil, já são cerca de 6 mil. Gostaria de perguntar qual é que é a previsão, porque foi autorizado 20 mil, e qual é que é a previsão agora para a frente dos restantes resíduos que ainda faltam. E queria saber também, em termos do processo, atendendo a que o Ministério do Ambiente já autorizou o CITRI a proceder ao tratamento dos resíduos, qual é que é o tratamento, se já começou esse tratamento ou não, e qual é o tratamento que está a ser implementado a esses mesmos resíduos. No período em que os resíduos ficaram de quarentena, gostaria de perguntar em condições é que já referiu, que quando ficou em semi-quarentena ficou numa zona bem identificada, mas o que eu queria perguntar é se efetivamente se foram garantidas as condições adequadas nesse processo de quarentena. E uma última questão que gostaria de colocar prende-se de facto com as condições do CITRI para receber estes resíduos. Estamos a falar de resíduos urbanos. O CITRI foi criado para o tratamento de resíduos industriais não perigosos. A licença que tem é nesse âmbito. Já fiz aqui uma referência das instalações, também tive a oportunidade de procurar saber quais é que eram as instalações que dispunham em Setúbal, mas obviamente que esta preocupação fica em cima da mesa, sendo um centro que foi criado para uma determinada finalidade, mas está a receber e a tratar resíduos de outra natureza.
Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Dra. Pedro Afonso de Paulo, a Dra. Alexandre Luz, e dizer que nós já estamos aqui na terceira audição e, portanto, um conjunto de perguntas e de esclarecimentos que foram dados nas anteriores, bem como as perguntas também já agora feitas, possibilitam que se calhar possamos ter ocupar um bocadinho do nosso tempo também em alguma reflexão que possa vir a ser feita em relação a todo este processo, a como ele decorreu, como ele surgiu, a como foi apresentado em termos de comunidade, de país, e também depois a discussão política que foi feita sobre o mesmo, mais do que somente fazermos ou repetirmos as perguntas e repetirmos a nós próprios. E portanto, uma retrospectiva em relação quase ao que aconteceu foi que em novembro de 2016, no início, houve uma televisão que pegou neste assunto de uma forma muito dramática e muito alarmante, não é? Eram 3 mil toneladas de um lote de 20 mil toneladas que vinham para Portugal vindos de Itália sem qualquer tipo de controle e fiscalização. Foi desta forma que foi vendido. E depois um conjunto de insinuações. A origem dos resíduos é a Itália, e na Itália imagina-se a máfia. Dito desta forma. Depois que eram lixos muito perigosos para as populações. Grandes quantidades de resíduos, imensas quantidades, de facto, quem não acompanha estas matérias, 3 mil toneladas, é um número significativo de resíduos. Depois, um dos administradores, imagine-se, do CITRI, tinha sido secretário de Estado do PSD e que teria ido para esta empresa após ter saído do governo. Isto foi aquilo que foi dito nesta altura. E é importante, quando voltamos a falar destes assuntos, que não nos esqueçamos como isto foi apresentado aos portugueses, porque nós temos depois de esclarecer todos os assuntos. O populismo depois de alguns partidos, que o Bloco de Esquerda bateu os recordes, na forma até como um dos seus dirigentes máximos escreveu que Portugal não podia ser o aterro da Europa, e é verdade, concordamos todos com isto, não pode ser o aterro da Europa, mas temos de relembrar de tudo, temos de relembrar que também importamos resíduos, exportamos resíduos, pouco fazemos em relação à redução dos mesmos, é verdade, ao longo dos tempos, e agora nada se faz em relação a essa mesma matéria, mas acho que é um assunto que tem pela sua sensibilidade, pela sua importância de ser discutido com serenidade e seriedade. Apesar de tudo isto, o PSD disse desde o início, e foi o primeiro partido, aliás, a fazê-lo, a dizer: nós queremos o esclarecimento integral desta situação, em relação a este caso concreto e a esta empresa, queremos perceber se há ou não parâmetros que não estão a ser cumpridos, e por isso fizemos perguntas por escrito ao Governo e questionámos, através do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, o Sr. Ministro, pelo silêncio do mesmo, que podia, numa fase inicial, se calhar, ter aqui metido, digamos assim, algum juízo na forma como este assunto depois acabou por ter vindo a ser debatido. Perguntámos ao Sr. Ministro, em sede de Orçamento de Estado, esclareça lá este assunto, se é este alarme social em relação a esta matéria, esclareça lá, e o Sr. Ministro nessa altura, a reboque da pergunta, mas finalmente esclareceu. E depois disto tudo o que vemos é que afinal a montanha pariu um rato, e portanto os resíduos perigosos afinal eram banais, os parâmetros mais elevados de carbono orgânico estavam previstos dentro da lei quando destinados àquele aterro em concreto, afinal isto não foi por amiguismo, foi por concurso, afinal as análises feitas, 5, demonstram que está tudo dentro dos respectivos parâmetros, afinal todos os procedimentos legais foram cumpridos, afinal a enorme quantidade, 3 mil toneladas num lote de 20 mil toneladas, afinal, face aos 2 milhões de toneladas que nós importamos, afinal é uma gota d'água, face aos 300 mil toneladas que coincineramos em Portugal, também é uma gota d'água. Importante, queremos esclarecer este assunto, temos é de contextualizar e de relativizar tudo isto aqui no meio. Afinal, o secretário de Estado, o tal ex-secretário de Estado do PSD, que tinha ido para aquela empresa depois de ter sido secretário de Estado, afinal o que aconteceu foi que regressou à empresa onde trabalhava antes. E, portanto, afinal, tudo isto esfumou-se, esvaziou-se, não havia nada, todos aqueles que lançaram as insinuações nem vêm ao debate. Isto não pode ser, não pode ser, isto não é sério tratar destes assuntos assim. E, portanto, nós queremos com seriedade o esclarecimento desta matéria, mas, de facto, e essa é a única questão que nós vemos como relevante aqui no meio, é que isto permite-nos, então, trazer à discussão aquilo que é importante, de facto, que é que destino a dar, como é que faz, que políticas públicas existem, qual é a política deste Governo em relação à redução, como é que vamos avançar, não é, no nosso país em relação à necessária redução da produção de resíduos. Não é preocupante termos 300 mil toneladas para com a incineração, da qual 90 mil toneladas são incineradas num parque natural? A concentração foi uma bandeira do Governo do Partido Socialista, liderado por José Sócrates, que nos dizia assim, foi isso que foi dito, o objetivo disto é resolver problemas de passivos ambientais existentes em Portugal, para o qual não há solução, resíduos perigosos para o qual não há solução, foi isto que foi dito. E, portanto, nós queremos saber o que é que vai para aterro, queremos saber quais são os limites das empresas, quais são os limites do país em relação ao que vai para aterro, mas também saber que tipo de resíduos é que vão para qual incineração, as quantidades que nós... E já agora perceber, no caso das cimenteiras, no caso da qual incineração, será que este negócio, com este volume que estamos a falar de 300 mil toneladas, em vez de ser um problema para resolver o problema dos resíduos, já não é transformar quase a questão da qual incineração no principal negócio das cimenteiras? Não era este o objetivo. Não pode ser este o objetivo de uma política pública de resíduos em Portugal.
Eu sei que terminou,
portanto, há matérias para fazer em relação, e portanto eu acho que é o mérito desta situação, é que haja uma discussão séria em relação a esta matéria. A Comissão tem essa responsabilidade de promover a discussão séria em relação a esta matéria, porque é um tema de facto relevante, e o PSD está disponível para discutir com seriedade este tema.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, muito boa tarde, cumprimentos. Só uma breve nota prévia para dizer duas coisas. Uma, o Sr. Ministro do Ambiente, que não me pediu para o defender, não responde por arrasto ou a reboque, responde porque é questionado respeitosamente pelos deputados e responde respeitosamente aos deputados. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui com esse tipo de conversa. Além de que o engenheiro José Sócrates foi primeiro-ministro já há um tempo e estas preocupações relativamente à coincineração da Arrábida, evocando números de 2015, recordava só ao senhor deputado do PSD que em 2015 o senhor engenheiro José Sócrates não era primeiro-ministro de Portugal, era o seu partido e, portanto, quaisquer esclarecimentos convinha ter solicitado e não ver agora com esses problemas de consciência. Mas vamos à questão em concreto. Eu tive acesso ao esclarecimento prestado pelo CITRI, e a primeira pergunta resulta efetivamente do documento que divulgaram como esclarecimento, que de alguma maneira no final da intervenção tocou aqui, mas que eu não fiquei a perceber. Este comunicado data de 5 de dezembro e refere, a dado momento, que se procedeu à implementação de um mecanismo adicional, ambiental, não obrigatório na lei, nem no regulamento europeu, colocando todos os resíduos provenientes de Itália de quarentena. Eu depois não percebi bem, porque o documento afirma que o fizeram. Eu fiquei com a ideia agora, quando estava a fazer a intervenção, que pensaram em fazer. Bom, mas se o fizeram, a minha pergunta é porquê é que foi feito, se é usual e que dúvidas é que vos suscitou esta transferência de resíduos para terem desenvolvido um procedimento acrescido e obviamente de absoluta cautela. Só se faz isso quando se tem dúvidas, não é? E, portanto, gostaria de que nos esclarecessem sobre essa questão. Porque depois leva-me a perguntar, porque eu não sei em que momento, nenhum de nós sabe em que momento é que os resíduos foram colocados em quarentena, se efetivamente foi por iniciativa do CITRI ou foi antes pela notificação que receberam da IGAMAOT no final de novembro de 2016. Um pouco já no âmbito da conversa que fomos tendo aqui com outros intervenientes e que tem a ver com a questão da importação dos resíduos, é possível, penso que é possível, porque responderem aqui uma questão. A vossa elaboração, o vosso negócio, que percentagem anual de resíduos que recebem é que é resultado de importação desses mesmos resíduos? E, por fim, esta pergunta já foi feita há pouco à APA, mas numa vertente diferente. Ainda no vosso esclarecimento, há uma referência de que em 2015 Portugal tinha importado, no seu todo, 133 mil toneladas de resíduos, referindo os senhores de que dessas uma boa parte considerável tinha ido para com incineração, e estão a falar do país inteiro, e a coincineração não foi como foi dito aqui, pelo menos não é o que vocês escrevem, não foi, estes 90 mil não foram para o OTAN, percebi que eram do país, exatamente, porque há pouco, há instantes foi dito aqui que isto tinha ido tudo para o OTAN. E, portanto, era importante esclarecer isso, o que é que aqui tem escrito, e depois foi feita a referência de que cerca de 12 mil toneladas é que foram enviadas para aterro. E a pergunta que eu faço é o seguinte: considerando que cerca de 13 mil, que são 12,7 mil toneladas, quase 13 mil, se este valor, comparativamente aos 20 mil que o CITRI sozinho vai receber, não é estranho. Ou seja, uma única unidade vai receber 20 mil toneladas de resíduos, quando num ano foram 13 mil toneladas, no ano 2015 foram 13 mil toneladas colocadas no país inteiro em aterro. São estas três questões que gostaria de ver.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Dr. Pedro Afonso Paulo e os demais responsáveis da CITRI aqui representes. E eu efetivamente só tenho uma questão para colocar, mas eu antes gostaria de fazer também um preâmbulo, por causa do preâmbulo que a Sra. Deputada do Partido Socialista fez, só para lhe dizer que, quando diz que o Ministro do Ambiente responde respeitosamente aos deputados, para lhe dizer que eu respeitosamente estou de acordo. Agora, responder é que não responde. No dia 23 de novembro, o CDS fez uma pergunta sobre esta questão ao Sr. Ministro do Ambiente. Já decorreram 42 dias e não tivemos nenhuma resposta da parte do Sr. Ministro do Ambiente. Sra. Deputada, a Sra. Deputada é livre de dizer o que quer, eu sou livre de dizer o que entendo e, portanto, estou a dizer o que entendo dizer e o que acho que é oportuno dizer neste momento. E, portanto, estou-lhe a dizer que o Sr. Ministro do Ambiente responde, eu não respondo respeitosamente, normalmente é verdade, mas não responde porque há 42 dias que aguardamos a resposta do Sr. Ministro do Ambiente. Relativamente ao Dr. Pedro Afonso Paulo, eu tenho apenas uma questão e hoje, curiosamente, e peço desculpa ao Sr. Deputado do Partido Comunista, mas já a referiu também aqui, mas para mim é mais importante e não tenho muitas mais questões porque considero-me perfeitamente esclarecido, é a questão da Comissão de Acompanhamento. Eu gostava de saber, efetivamente, como o Sr. Deputado Paulo Santos já aqui questionou, se a Comissão de Acompanhamento foi informada deste contrato e desta importação que a Citri, esse contrato que ganhou e essa importação que ia fazer, e se acompanhou todos os desenvolvimentos deste contrato de importação ao longo do tempo até hoje, relativamente às questões todas que foram levantadas, não só na comunicação social, mas também por uma questão de regularidade de todo o processo. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar dos Verdes, a deputada Heloísa Apolónia. Faz favor, Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar os representantes do CITRI e começo justamente por esta questão da Comissão de Acompanhamento, para que seja prestada a esta Comissão uma informação que, com que regularidade reúne essa Comissão de Acompanhamento para que nós possamos ter uma percepção do seu funcionamento e, portanto, o cumprimento dos seus objetivos. Eu não vou usar as mesmas perguntas que fiz para as outras entidades, porque estávamos num âmbito mais público, agora nem tanto, e acho que à empresa em concreto que está em causa nesta matéria, julgo que se impõe fazer um outro conjunto de questões, algumas das quais alguns senhores deputados também já aqui referiram, mas que eu vou fazer e que se resumem a três, talvez, não muito mais do que isso. Eu gostava de saber, para ter uma noção, desde que o CITRI entrou em funcionamento, como é que tem sido, se tivéssemos que desenhar uma linha, a importação de resíduos, aquilo que podemos chamar de movimento transfronteiriço, através de concursos, do que seja, ou seja, que quantidade de resíduos entram no CITRI anualmente, qual é a linha evolutiva decorrente de importação, ou seja, não produzidos em Portugal. Gostava de ter essa percepção. Por outro lado, eu gostava de ter também a percepção de, face à estrutura de que estamos a falar e às subestruturas que nelas se integram, qual é o tempo de vida útil para este Centro Integrado de Tratamento de Resíduos não perigosos. Gostava também de saber se relativamente, e agora caindo nesta história concreta de que aqui estamos a tratar hoje, eu gostava de saber concretamente se haveria alguma possibilidade de concorrência entre o CITRI e a Cécil, portanto, duas empresas distintas e supostamente com objetivos de intervenção sobre resíduos diferentes, mas se há alguma possibilidade de concorrência relativamente a estes resíduos, do desejo de receber estes resíduos, por parte destas empresas. Ou seja, eu coloquei aqui às entidades públicas que garantias nós podemos ter de que a história que nos foi vendida para a coincineração está mesmo a ser cumprida. Ou seja, que já aqui também outros senhores deputados se referiram a ela. Ou seja, supostamente a coincineração, que foi um processo, como nós sabemos, bastante contestado, seria destinada a resíduos, a uma pequeníssima quantidade de resíduos aos quais não haveria outra resposta a dar e nunca por nunca a resíduos que não fossem perigosos. E eu gostava de talvez miuçar um pouco, eu sei que não é o CITRI que me vai responder a esta questão, evidentemente, mas é talvez para que se perceba melhor a pergunta que eu estou a fazer. Ou seja, a Cécil poderia receber, se o CITRI está ou não apto a responder à questão, depois me dirá, evidentemente. A Cécil poderia receber estes resíduos que o CITRI está a receber? É uma pergunta que eu gostava de saber. Por outro lado, temos uma informação contraditória em relação a estes resíduos importados de Itália, que tem a ver com a sua composição. Sabemos que temos muita matéria orgânica, sabemos que temos plásticos, metais e por aí fora. E a informação que nós obtivemos do debate de atualidade que os Verdes marcaram aqui para a Assembleia da República para que fossem prestados esclarecimentos pelo Sr. Ministro sobre uma matéria que de facto estava a dar algum alarme e era preciso que houvesse esclarecimentos políticos e públicos sobre a matéria, designadamente o acompanhamento que estava a ser dado à questão, até para que se suavizasse esse alarme. Nós considerámos que isso era importante, e obtivemos uma resposta por parte do Sr. Ministro de que haveria mesmo praticamente uma impossibilidade técnica de triagem desses resíduos e, portanto, de pensar sequer na possibilidade da sua reciclagem. Eu julgo que até foi numa nota pública, eu já não tenho agora de cor, porque eu não trouxe alguns documentos que deveria ter trazido comigo, mas julgo que até foi numa nota pública do CITRI que vi uma informação de que haveria triagem com vista à reciclagem de um conjunto considerável daqueles resíduos provenientes de Itália e que, portanto, isso seria garantido e que só aquilo que não conseguisse entrar nessa triagem com vista a essa reciclagem ou outro tratamento de valorização é que seria, de facto, depositado em aterro. E por isso eu gostaria de uma confirmação relativamente a esta intenção por parte do CITRI. E julgo, Sr. Presidente, que para já eram estas as questões que eu gostaria de ver respondidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elisa Apolónia. Não havendo mais intervenções dos grupos parlamentares, dava a palavra ao representante do CITRI, Dr. Pedro Afonso Paulo, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostava de dizer mais uma vez que eu pessoalmente e o CITRI agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu vou tentar responder a todas as perguntas, não sei, são 10 minutos, Sr. Presidente, 10 minutos, da forma o mais clara e o mais consistente possível, começando pela Sra. Deputada Paula Santos. O CITRI costuma ter, relativamente à Comissão de Acompanhamento, duas reuniões anuais ordinárias. Tem cumprido essa periodicidade, disponibiliza toda a informação à Comissão de Acompanhamento, que está obrigado a remeter às outras autoridades ambientais, ou seja, resíduos recepcionados, análises gasosas, análises lixiviados, produção de biogás que teve, produção de energia elétrica que teve, e a Comissão de Acompanhamento reúne-se, faz uma ata, aliás, reúne-se depois da nossa reunião conjunta, faz uma ata e delibera o que assim entende, e se tiver esclarecimentos adicionais ou pedidos adicionais de informação, nós damos. Nós temos uma boa relação com todos os elementos da Comissão de Acompanhamento, prezamos essa relação, convidamos que qualquer esclarecimento adicional que exista que venha, e queríamos dizer o seguinte: nós não informámos previamente à reunião ordinária que íamos receber ou que íamos deixar de receber resíduos provenientes de outro país. Pelo seguinte, são situações pontuais que muitas vezes até estão autorizadas e não se realizam. E, portanto, é assim, nós não distinguimos habitualmente a forma como tratamos resíduos que são importados ou resíduos que não são importados. Só o distinguimos relativamente a termos, vamos lá ver, metodologias de controlo mais rigorosas. Portanto, nós tivemos, salvo erro, uma comissão que já estava um bocadinho atrasada por razões de agenda do segundo semestre, no dia 24 de novembro, onde demos conta de toda a informação que tínhamos à data e que era a informação das análises que tínhamos recebido de Itália, dos primeiros parâmetros que tínhamos internos, porque ainda não tínhamos nem do laboratório feito na Alemanha, nem de todos os parâmetros, porque há um ou dois parâmetros que nós não estamos qualificados no CITRI e, portanto, não fazemos internamente. E, portanto, quando houve a primeira notícia relativamente às dúvidas que a IGAMAOT tinha, nós Já tínhamos, salvo erro, dos três primeiros movimentos transfronteiriços, já tínhamos as análises do laboratório da Alemanha, e nós remetemos toda a informação que nós tínhamos por e-mail a todos os membros da Comissão, e inclusive também ao município de Setúbal, com quem nós pretendemos também ter uma relação transparente, também tinha feito alguns comentários, e portanto mandámos também para o gabinete da Presidência toda a informação que tínhamos à data. E quando poligimos toda a informação depois final, voltámos a reenviar toda, inclusive os nossos comunicados e a comunicação do IGAMALATE. Bom, relativamente, e quero tentar gerir o tempo, relativamente à participação do concurso público internacional. Nós não participámos em nenhum concurso público internacional. Nós somos, existiu em Itália um concurso público internacional onde foram operadores internacionais, nós não participámos em nenhum concurso público internacional. Os resíduos é que são originários de um concurso público internacional que houve em Itália. Nós fomos abordados por vários operadores, aliás, que pelo que sabemos, ou pelo que julgamos saber, sabemos que contactaram outros operadores em Portugal, que penso que terão contactado também outros operadores internacionais, pediram-nos uma cotação, nós fizemos uma proposta e dissemos quais as condições. Esse operador manifestou interesse em avançar com o processo, nós dissemos quais eram as licenças. O regulamento europeu obriga que haja uma minuta de responsabilidades contratuais entre as partes, não é um contrato comercial, é uma minuta que o regulamento europeu define. E o operador, portanto, iniciou, é assim que diz o regulamento europeu, o notificador junto das suas autoridades ambientais, e é assim em qualquer movimento transfronteiriço, junto do país de origem, tem que instruir um processo para as autoridades ambientais do país de destino. Nós não tivemos nenhum feedback até o momento em que o operador nos disse que tinha o movimento autorizado. E, portanto, sobre a questão do movimento, é esta. Relativamente às quantidades, nós recebemos efetivamente cerca de 6.200, não quero errar, mas são cerca de 6.200. Sobre a zona de quarentena, dentro de uma das células do aterro, nós, porque foi assim que foi definido pela SGS, que é a empresa internacional que nós contratámos, pelos contentores e pelos fardos que eles nos disseram qual era a amostra que queriam retirar, até que foram retiradas essas amostras para efeitos de análise, nós estivemos numa zona impermeabilizada e depois colocámos dentro da célula. Quanto às condições para receber esses resíduos urbanos, vamos lá ver, o Citri é uma empresa que tem um aterro classe B3, ou seja, é um aterro que tem exatamente as mesmas características de qualquer aterro de resíduos urbanos em Portugal. A legislação nacional só classifica os aterros em resíduos perigosos e resíduos não perigosos. E relativamente à qualificação técnica, eles depois são subdivididos, eu não vou ter tempo para entrar aqui em pormenores, mas o que eu quero assegurar é que a classificação relativamente a industriais e urbanos hoje já não existe na lei, nem em lado nenhum, existe só relativamente a resíduos perigosos e a resíduos não perigosos. E nós somos tecnicamente classificado como um aterro de classe B3, exatamente igual aos aterros da Amar Sul, por exemplo, que estão na margem sul do Tejo. Tentando responder também às outras perguntas, o nosso mecanismo adicional de quarentena foi um mecanismo adicional que nós resolvemos implementar a partir do momento em que tínhamos dúvidas, em que se suscitaram dúvidas, não éramos nós que tínhamos dúvidas, nós iríamos fazê-lo sempre temporariamente enquanto não tivéssemos os nossos resultados de laboratório. Quando se suscitaram dúvidas e para que houvesse traçabilidade total, nós não só fizemos a quarentena, como escrevemos em cada um dos fardos qual era o lote de onde eles vinham. E, portanto, quando a IGAMALATE nos visitou, salvo erro, na véspera ou na antevéspera, de pedir para nós mantermos os resíduos todos em quarentena, nós, como tínhamos adotado esse procedimento, pôde ser efetivamente esclarecido, porque senão o que seria se nós, tendo recebido as análises do nosso laboratório e da Alemanha, os tivéssemos imediatamente começado a processar, porque aí se alguém, alguma autoridade quisesse tomar uma outra decisão ou fazer testes adicionais como fez, nós não teríamos possibilidade de fazer e então a suspeita que recairia sobre nós, então seria imensa e portanto nós não queremos isso, não queremos de todo lado, nós queremos atuar com transparência, queremos atuar de uma forma amiga, protetora do ambiente. Gostava de dizer, relativamente também aqui à senhora deputada Eurídice Pereira, que a percentagem a que nós nos referimos no nosso comunicado eram de resíduos perigosos vindos para aterro. Bom, e assim, nós não fazemos distinção se os resíduos vêm para valorização ou se vêm para aterro ou se vêm para queima. Em termos de quantidades, a questão é qual é o procedimento ambiental que está em causa. O nosso objetivo, obviamente, é sermos uma empresa que cada vez recicla mais e que valoriza mais. Nós fizemos meramente uma análise comparativa porque não estávamos a entender as questões que nos estavam a colocar. Eu penso que respondi também à questão anteriormente do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, relativamente à Sra. Deputada Eloísa Apolónio. As quantidades que nós recebemos anualmente é uma questão pontual. Assim, este ano talvez sejam 5, 10%. É uma questão que nós nunca, entre 5 e 10%, é uma questão que nós nunca colocamos, porque muitas vezes os operadores nos movimentos transfronteiriços, e mais uma vez friso que só a Alemanha recebe 6 milhões de toneladas de resíduos importados, que é mais do que a produção de toda a população portuguesa de resíduos urbanos, esta questão não faz parte sequer do nosso business plan ou das nossas estimativas, porque o operador a qualquer momento, embora tenha autorização, se decidir enviar para outro destino a qualquer momento o pode fazer, até por condições económicas. Portanto, o operador não está obrigado a fazer os movimentos autorizados até ao fim. Aliás, isso acontece, penso que até é revelado nas estatísticas, que muitas vezes são autorizados movimentos, porque eu entendo que se trata de uma espécie de uma autorização administrativa, porque o que o regulamento diz é que têm que se cumprir determinados critérios e se esses critérios forem cumpridos e não houver nenhuma política nacional a que obste, há um consentimento prévio escrito, mas isso não significa que o movimento alguma vez vá até ao fim. Portanto, nós não temos a certeza se o nosso cliente vai querer, por exemplo, colocar no próximo ano as remanescentes toneladas. Vou tentar. Nós tentamos reciclar o mais possível e, portanto, o CITRI tem em curso um processo de reposicionamento e, portanto, para que a parte da terra tenha uma vida útil cada vez maior. Aliás, nós temos vindo a focar cada vez mais noutras áreas. Depende muito das estimativas, mas a parte da terra do CITRI, nós temos cenários entre os 12 e os 20 anos, depende de quando conseguimos reciclar, quanto conseguimos recuperar. Às vezes também temos um fraco entendimento das autoridades ambientais e aproveito para expressar isto aos seus deputados, se o Sr. Presidente me permitir, que é, muitas vezes nós recebemos na frente de aterro materiais que ainda achamos que têm capacidade de ser reciclados e como vieram para uma operação de aterro, nós já recebemos, inclusive às vezes da parte dos senhores inspectores, a perguntar porque é que uma coisa está em aterro e está num monte para nós transferirmos para o pavilhão para reciclar. Nós achamos que isto não faz sentido. Até porque, no final, a TGR é apurada por balanço mássico, ou seja, entre entradas e saídas. Portanto, a taxa paga ao Estado, o Estado em nada fica a perder e o país fica a ganhar. Porquê? Porque nós queremos nos reposicionar, mas os investimentos são caros. E, portanto, se nós temos algumas condições com máquinas de fazer essa triagem prévia na frente de aterro, acho que a devemos fazer e a devemos tentar fazer sempre. E ligo isto também às nossas declarações sobre a possibilidade de reciclar. Vejamos, Nós vamos requerer formalmente, e até porque temos algumas caracterizações físicas que o operador, o nosso cliente, nos mandou, que diz que tem elevadas quantidades de plástico. Mas é assim, nós não abrimos os fardos e portanto, é uma percentagem, mas não sabemos se são plásticos mistos, se têm capacidade de reciclagem, se não. Nós deixámos alguns contentores em aberto, sobre os quais não vamos colocar em aterro e não vamos depositar, para formalmente podermos pedir às autoridades, para que depois não caiamos nesta dificuldade que eu falava antes, que é, bom, a turma já está em aterro e agora pede formalmente se pode fazer um teste. Não, nós deixámos nesta fase cerca de 100 toneladas para fazer um teste industrial, para saber se é possível efetivamente reciclar e em que percentagem, e se isso é viável e se não, e deixava aqui uma nota com a boa vontade do Sr. Presidente, que é a seguinte, também entendemos mal um outro entendimento restritivo das nossas autoridades ambientais, que é o seguinte. Por exemplo, se nós fizermos, estou a falar agora no caso das importações, se nós fizermos uma importação, por exemplo, para valorização, seja ela material ou energética, e não obtivermos o consentimento do operador destino final, e acho que se calhar vou responder um pouco à sua pergunta, embora eu não consiga responder de todo à sua pergunta. E se nós não obtivermos o consentimento do reciclador ou do destino final, e muitas vezes nós não sabemos qual é a qualidade do processamento que nós vamos obter, as nossas autoridades não deixam fazer uma operação de valorização. E nós entendemos que numa operação de valorização nunca há 100% de valorização. É impossível. Nós fazemos uma operação de valorização, provavelmente 20% ou 30% ou 40% podem ser refugo. Porque os resíduos não é uma atividade produtiva de uma indústria. E isso, não me querendo alongar nem entrar em detalhes, porque é uma conversa muito mais longa e muito mais séria, e que tem que ser feita com todos os devidos prós e contras e todo o contraditório necessário, e isso coloca muitas vezes o operador nas mãos da boa vontade dos outros operadores. E, portanto, basta que um operador nos diga, olha, nós não temos capacidade agora para reciclar, ou nós não temos capacidade para processar. Nós podemos fazer um movimento e depois não temos como fechar o movimento. E, portanto, nós achamos que as autoridades ambientais, quer mesmo agora, quando é uma operação para eliminação, se nós pudéssemos reciclar 5, 10, 15, 20%, eu acho que isso era bom e não se deviam opor, porque foi uma operação autorizada para eliminação. E, portanto, esse é um outro debate. E já agora gostava também de deixar uma nota. Começam a haver muitos académicos, e por acaso trago aqui uma nota, depois posso também partilhar com os seus deputados, se algum tiver curiosidade, em que questionam que é na hierarquia de gestão de resíduos que a queima dos resíduos seja efetivamente melhor ambientalmente do que, por exemplo, a deposição em aterro. Porque a queima de resíduos não é eficiente do ponto de vista energético e há um lobby energético e um lobby de queima por trás, e falamos muitas vezes de sequestro de carbono e necessariamente o que nós queimamos quando queimamos resíduos, o que tem PCI, o que tem valor energético, não é carbono orgânico. O que vai para as incineradoras e o que vai para as cimenteiras e para outras unidades de queima é carbono fóssil, que é queimado de uma forma que eu vou dizer que é energeticamente não muito eficiente, e depois falamos, digo eu, desculpem, pasme-se, tentando ser um bocadinho engenheiro, depois falamos em sequestro de carbono. Então nós queimamos de forma não eficiente e depois fazemos sequestro de carbono. Quando nós colocamos os plásticos num aterro, nós estamos a fazer sequestro de carbono fóssil. E, portanto, começam a haver neste balanço muitos académicos que colocam isto. E outros até que dizem, e termino com isto, que as taxas de gestão de aterro, quando são feitas de forma muito elevada, como aconteceu na Europa, tornaram-se, primeiro foram fomentadas pelas atividades de queima e pelas atividades energéticas, fomentando umas vezes a venda de equipamento, mas principalmente o subsídio à queima. Porque se não houver também taxas para a extração de matérias virgens e para taxas do que é chamado sky filling, que é o que é que nós colocamos na nossa atmosfera, se isso não for complementado por um conjunto de taxas, nós o que estamos a fazer é uma destruição do mercado em que estamos a passar o dinheiro recebido dos aterros como um subsídio à queima. E, portanto, estes assuntos, inclusive na própria hierarquia de gestão de resíduos, acho que nós, enquanto país e enquanto Portugal, também temos que questionar porque é que muitas vezes queremos acabar com os aterros. Porque eu, do ponto de vista técnico, muitas vezes questiono se nós alguma vez vamos conseguir acabar totalmente com os aterros. Porque os países que dizem que acabaram totalmente com os aterros, das duas uma, têm soluções muito mais caras, ou chamam valorização a coisas que não são, como, por exemplo, as minas de sal na Alemanha. Nós também chamamos, é verdade, de valorização aos parpes nas pedreiras. E eu acho que muitas pedreiras correm o risco de ser as lixeiras do século XXI. Mas, Sr. Deputado, com a sua boa vontade, agradeço também a oportunidade de ter partilhado algumas opiniões.
Muito obrigado aos representantes do CITRI. Não havendo mais intervenções, damos esta audição por terminada. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado também.